Melhores práticas pedagógicas com a pessoa com deficiência auditiva. Dicas para a educação básica e superior. A deficiência auditiva é uma deficiência sensorial e, portanto, não afeta o intelecto. Não considere o estudante que tem deficiência auditiva como pessoa incapaz, ou que deverá ser aprovada em disciplinas ou submetida a processos avaliativos com nível de exigência diferenciado em relação às demais pessoas. Esse estudante precisa de adaptações pedagógicas que atendam à sua condição sensorial e forma de comunicação principal. A legislação brasileira garante a oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão da pessoa com deficiência. Entretanto, não há nenhum trecho da lei que obrigue a aprovação incondicional na educação básica, profissionalizante ou superior de uma pessoa por se tratar de pessoa com deficiência. Intérprete de Libras como mediador nos espaços escolares e acadêmicos. Todo estudante com deficiência que apresente laudo médico comprovando sua condição tem direito de solicitar à instituição de ensino um mediador. Isso vale para a educação básica, profissionalizante e superior. Por outro lado, o professor precisa saber com antecedência que em sua turma haverá estudante com deficiência que precisa de mediação e/ou adaptações pedagógicas específicas. A informação prévia permite melhor organização do planejamento didático. O mediador atua nas questões sociais e de comportamento, na comunicação e linguagem, nas atividades pedagógicas e nas limitações motoras ou da leitura, conforme a necessidade do estudante. Os mediadores que atuam no espaço escolar e acadêmico são pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, intérpretes de Libras, guias, guias-intérpretes, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. O mediador não substituirá o professor e nem realizará as tarefas escolares e acadêmicas pelo estudante, mas tão somente dará suporte a ele. O estudante tem o direito de requerer a presença do mediador em todos os espaços didáticos e no acompanhamento das avaliações. No caso da mediação que envolve estudantes surdos usuários da Libras como primeira língua, quem faz isso é uma pessoa capaz de promover a interpretação da Libras. Estudantes surdos que têm a língua portuguesa como primeira língua fazem leitura labial. E estudantes surdos implantados ou que utilizam aparelhos auditivos têm o apoio dessas tecnologias para ouvir. Esses estudantes se comunicam pela fala e muitos nem sequer sabem se comunicar em Libras. As situações descritas acima não precisam da mediação do intérprete, obviamente, mas vão precisar de adaptações pedagógicas inerentes à condição sensorial do estudante, ou seja, perda parcial ou total da audição. O intérprete de Libras é o profissional que efetua a comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa. No Brasil, essa profissão é regulamentada pela Lei nº 12.319, de 1 de setembro de 2010. Convém não confundir a função do intérprete de Libras com o professor de Libras, que é o profissional que ensina a língua de sinais em sala de aula, tanto para surdos quanto para ouvintes. A legislação descreve os preceitos éticos que devem ser observados e atendidos pelo intérprete no exercício de sua função. Confiabilidade, se referindo a sigilo profissional. Imparcialidade, ou seja, deve ser neutro e não interferir com opiniões próprias. Discrição, ou seja, deve estabelecer limites no seu envolvimento durante a atuação. Distância profissional, ou seja, o profissional, o intérprete e sua vida pessoal são separados. E fidelidade, ou seja, a interpretação deve ser fiel, pois o objetivo é passar o que realmente foi dito. Ou seja, intérprete não pode alterar a informação por querer ajudar ou ter opiniões a respeito de algum assunto. Em qualquer espaço didático, seja sala de aula expositiva, laboratório de aula prática, aula de campo, etc., o papel do intérprete é ouvir a explicação do professor ou de quem estiver falando e interpretar em Libras para o estudante surdo. O intérprete também faz a mediação inversa, caso o estudante surdo queira fazer alguma pergunta ou algum comentário durante as aulas ou atividades correlatas. Em qualquer espaço didático, o professor é a figura que tem autoridade, mas o intérprete deve ser auxiliado pelo professor. Parte desse auxílio se refere a obter informações suficientes e antecipadas sobre as aulas para garantir a qualidade da interpretação do conteúdo ministrado. As aulas com a presença de um intérprete de Libras devem prever intervalos que garantam o seu descanso, pois isso melhora a performance na interpretação e preserva a saúde. O processo de atenção à fala na modalidade oral auditiva para interpretá-la na modalidade gestual visual é cansativo, tanto mentalmente quanto fisicamente, e o descanso para o intérprete é imprescindível. A presença do intérprete é apenas um dos elementos que garantirá a acessibilidade de estudantes surdos. Já esclarecemos anteriormente que a presença do intérprete não é igualmente importante para todas as pessoas surdas. O professor e a instituição devem promover outras adaptações que permitam a acessibilidade de todos os estudantes com deficiência auditiva. Dicas para a educação básica e superior. Algumas dicas de práticas pedagógicas foram adaptadas das instruções fornecidas pela professora Ingrid Sartori, que estão disponíveis no site Desculpe Não Ouvi. Ela é pedagoga, mestre em educação e especialista em educação de surdos, ministrando aulas para pessoas com deficiência auditiva desde a educação infantil até o ensino superior. Essas dicas podem ser aplicadas na educação básica e superior. A depender da idade dos estudantes, o professor pode realizar uma dinâmica prévia de interação envolvendo todos da turma para incentivar a socialização e explicar a condição sensorial da pessoa com deficiência auditiva. A professora Ingrid Sartori sugere que os professores da educação básica acessem mais informações sobre a prática docente com estudantes surdos em dicas de inclusão de alunos surdos, que aí voltadas à educação básica. Utilize as dicas que valerão em qualquer situação, pois elas servem perfeitamente aos espaços didáticos. Relembrando as dicas. Fale sempre de frente para a pessoa, fale pausadamente, mas seja natural. Fale com frases curtas e simples e não omita palavras. Não fale mastigando o alimento, roendo as unhas ou com a mão na boca. Mantenha a conversação em local com boa iluminação. Conheça o seu estudante e pergunte: qual a preferência de comunicação? Se for um estudante surdo sinalizado, por exemplo, você pode aprender noções básicas de Libras, mesmo com um mediador em sala de aula. Qual o melhor local do espaço didático quanto à iluminação para maior eficiência na comunicação? Isso é importante tanto para a sinalização quanto para a leitura labial. Você prefere receber com antecedência o material escrito com os temas e ou o conteúdo das aulas? O contato prévio com o material escrito facilita a compreensão do conteúdo, pois o sentido visual das pessoas surdas é mais aguçado. Lembre-se que isso também auxilia o intérprete de Libras, que precisará ter familiaridade com os termos utilizados durante as aulas. As estratégias pedagógicas e os recursos cumprem o objetivo da aprendizagem? Essa avaliação deve ser feita regularmente e no decorrer das aulas, investigando, por exemplo, se o material visual auxiliou, se a legenda do vídeo foi compreendida, se está conseguindo fazer a leitura labial ou acompanhar o intérprete com facilidade, etc. Evite falar enquanto escreve na lousa. Ao ficar de costas, a leitura labial se torna impossível e a escuta por meio de aparelhos ou implantes pode ficar prejudicada. Essa posição também compromete a interpretação em Libras, pois o profissional pode ter dificuldade em escutar a sua explicação. Não apague todas as luzes da sala ao fazer uma projeção de slides. Lembre-se que a falta de iluminação adequada compromete o entendimento da sinalização e da leitura labial. O sentido visual mais aguçado nas pessoas surdas não fará com que imagens ou recursos audiovisuais tornem qualquer informação óbvia. Como qualquer estudante, ou seja, pessoa em formação em aprendizado, há necessidade de explicação e contextualização daquilo que é apresentado em qualquer formato. Legenda é algo essencial e é particularmente essencial para pessoas surdas que têm na língua portuguesa a sua primeira língua. Esses surdos não se beneficiam de interpretação em Libras. Ao indicar vídeos e documentários para assistir como atividade extra-classe ou utilizá-los em aula, verifique se tem acessibilidade. Se gravar videoaulas, por exemplo, pode dispor da legendagem automática do YouTube. Se o estudante utilizar aparelhos ou implantes auditivos, pode se beneficiar da utilização do sistema FM, se houver disponibilidade. O sistema FM, ou sistema de frequência modulada, é um recurso de acessibilidade que visa melhorar a compreensão da fala em ambientes ruidosos. O sistema tem um transmissor utilizado pelo orador, professor nesse caso, e um receptor conectado à tecnologia auditiva do usuário. A voz do orador é transmitida diretamente para o receptor e amplificada. A posição do orador não interfere na transmissão do som. O professor pode falar enquanto escreve na lousa ou enquanto caminha pelo espaço didático, por exemplo. O alcance do sistema FM é de aproximadamente 20 metros. Os microfones das tecnologias auditivas vão continuar captando os demais sons do ambiente, mas o foco na fala do orador é mantido. O sistema FM também pode ser utilizado na saída de áudio de televisores e computadores. Compreenda as particularidades da escrita do estudante surdo que tem na Libras sua língua principal. As particularidades relacionadas à língua de sinais podem incluir na estrutura sintática da língua portuguesa, podem incidir na estrutura sintática da língua portuguesa, tais como ausência de artigos, pronomes, conjunções e combinações de diferentes letras, como vocais e consoantes. Essas particularidades tendem a desaparecer com a prática da leitura e da escrita e com o avanço do nível de escolaridade. Muitas das adaptações pedagógicas descritas nessa publicação têm potencial de colaborar com a educação e a transposição do conhecimento para vários estudantes, sejam pessoas com deficiência auditiva ou não. Afinal, todos se beneficiam de estratégias pedagógicas que incluem clareza, interesse, organização e previsibilidade. Considerações finais. Gostaríamos que a série de publicações Boas Práticas, produzida pelo NAP-UENF, incentivassem a desconstrução do pensamento, da fala e de atitudes capacitistas. A palavra capacitismo vem do termo em inglês ablaisming, e significa o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. De forma equivocada, muitos relacionam deficiência com ineficiência e subestimam as pessoas com deficiência como se elas não fossem capazes de cumprir tarefas, de interagir, de estudar, de ter uma profissão. Obviamente que há limitações, mas adaptações e recursos de acessibilidade podem e devem ser organizados para possibilitar maior autonomia e independência dessas pessoas, garantindo a inclusão. A audição é um dos sentidos que as pessoas vão naturalmente perdendo com o envelhecimento. Se hoje você é um ouvinte, essa condição pode mudar com o passar dos anos. Cerca de um terço das pessoas acima de 65 anos tem algum grau de perda auditiva e a partir dos 75 anos, pelo menos metade das pessoas tem quadros de surdez. Dessa forma, com a expectativa de vida aumentando na população brasileira e mundial, a chance de cada pessoa fazer parte do grupo de pessoas com deficiência auditiva também aumenta. Saber disso pode ser um incentivo para que todos nós possamos nos unir em torno das garantias de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Transmitimos nessa publicação informação sobre o tema, mas empatia, proatividade e mudança de atitude ficarão sempre por conta de cada pessoa. Faça a sua parte e boas práticas!